Inicialmente, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, o povo que nos prestigia na galeria nesta manhã, toda manifestação pública por seus direitos, ela é bem-vinda nesta casa. Hoje o público manifesta favorável à questão do uso da tribuna livre, esta casa que, como casa do povo, em nenhum momento se negou a compartilhar esse espaço, que é um espaço legítimo de representação popular. Mas, senhor presidente, eu trago nesta manhã, até para compartilhar com vossas excelências, um pouco da continuidade do meu discurso de ontem relacionado à BR-174, que trata do nosso ramal que interliga Manicoré à 319, que é uma pauta hoje do Fórum Permanente da BR-319. E ainda ontem mesmo, viu o vereador Clóvis, a assessoria do deputado Marcelo Ramos, entrou em contato com a gente no sentido de buscar informação detalhada sobre o termo de convênio. Agora há pouco eu passei para lá a informação. Acredito que, senhor presidente, que seria a hora, já essa semana, de a gente, talvez lá para amanhã ou quinta-feira, de reunir com o executivo no sentido de propor aquele manifesto único, ou o manifesto único, ou o manifesto do legislativo e outro do executivo, no sentido de pressionar a nossa bancada que está no Congresso Nacional. Veja que eu vou entregar a mesa. Nós temos aqui o termo de convênio, que foi celebrado em junho de 2018. Falta apenas a assinatura do diretor-geral do DENIT. É essa assinatura que está emperrando a liberação do recurso e a viabilidade para recuperar o ramal. E eu passo a mesa no sentido de a mesa ter conhecimento que é aquilo que eu falava ontem, não é uma questão financeira, é uma questão de burocracia. Então já foi assinado pelo governo do estado do Amazonas, já foi assinado por todos os departamentos, faltando apenas a assinatura do diretor-geral do DENIT. Isso desde junho. Nós já vamos para praticamente um ano e esse processo está emperrado. Então, acredito que é hora de a gente falar com nossos deputados no sentido de pressionar o DENIT para que esse documento saia da gaveta e possa, de fato, ser assinado para poder o DENIT fazer a execução. Senhor presidente, na oportunidade eu queria aqui dizer que eu não diria parabenizar o executivo, mas porque é um direito do executivo, em relação à questão da escola do Curara. A escola do Curara, como eu disse, ela tem mais de 20 anos, foi construída no primeiro governo do Nena, e aquela escola a comunidade demoliu, e através de uma conversa com o executivo, no sentido de fazer uma troca das nossas emenda parlamentar, a escola do Curara já começou a ser executada. Então, eu não parabenizaria o governo, mas diria que o governo Saba Medeiros, ele teve sensibilidade porque ele furou uma programação dele para construir o Curara. Por que furou uma programação? Porque na programação do executivo, ele começaria as construções das escolas pela parte de cima do Rio Madeira. Pelo menos foi isso que ele me disse. E aí, na questão do Curara, ele já está construindo as três escolas na região do Rio Mataurá. Então, dizer que aquela escola vai ter na sua história uma segunda escola construída. Uma há 20 anos atrás e a outra construída agora. Dizer também, excelência, que nós vimos a questão da educação. Eu concedo uma parte ao vereador Nelson Monteiro.
Obrigado, vereador Elton. Vereador Elton, obrigado pela parte. Vereador Presidente Augusto, quero cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar também a todos os demais vereadores e, em especial, os nossos visitantes da galeria que estão aí fazendo um grande número e valorizando e enriquecendo mais ainda a nossa sessão de hoje. Vereador Elton, pode parabenizar sim o prefeito Sabá, agradecer, isso não é diminuição da sua parte, não, apesar de você não fazer parte do grupo político, né, que o Sabá está, que nós estamos, apesar de ser realmente uma atribuição do Executivo Municipal, mas não é vergonha e não vai diminuir a sua pessoa em parabenizar e agradecer o Executivo Municipal pelo atendimento que ele fez a um pedido seu. Mas eu queria ainda globalizar mais ainda essa questão da educação, né, na zona rural, que não é só essa escola. O prefeito abriu licitação para construir 13 escolas na zona rural do município, e acho que já começou, inclusive, todas as 13 escolas, né, em toda a zona rural do município de Manicoré. E a intenção dele é abranger, entre construção e reforma, mais de 20 escolas na zona rural. Ele vai primeiro na parte da construção, nas prioridades onde mais precisa, e lá a comunidade do Curuara é uma dessas prioridades. Eu vi as imagens que você nos colocou, da situação realmente sem condições alguma de aula que lá na escola, e vejam assim como acertada o seu pedido, e acertada também a decisão do prefeito de interromper a sua programação, que exatamente era isso que Vossa Excelência disse, era construir as escolas primeiro exatamente na parte de cima do município e depois passar para a parte de baixo. Mas no entendimento com Vossa Excelência e também vendo a necessidade, ele abriu logo exatamente a construção das escolas também, principalmente do lado do Rio Matauá. Tá certo? Era isso que eu queria informar a Vossa Excelência, agradecer pela parte.
Obrigado pela parte, vereador Nelson, incorpora o meu pronunciamento. Como citando sobre a questão da educação, sendo já citado aqui pelos outros vereadores, em relação à questão da escola, da escola professora Maria do Carmo. Um detalhe, viu, vereador Luzinei, que a gente observou nessa escola, os próprios corpos docentes da escola observou a superlotação de sala. Você vê turma de primeiro aninho com 31, 32, 33 alunos. Isso é uma estratégia, talvez, do executivo para diminuir o número de professores. Aí, a gente, às vezes, se pergunta, eu diria que um dos marketing do governo da Unipom seria o pagamento do abono salarial no final do ano para os professores. Era um dos marketing do Nena, do próprio Lúcio Flávio, e seria agora do governo Sabá Medeiro. Mas os abonos, pelo menos do ano passado, nem explicação se deu à classe dos professores. Ninguém sabe se dos 60% que é para pagar o professor, se houve sobra ou se ultrapassou esse valor. Porque o Fundeb é dividido em duas partes. 40% para investimento e 60% para pagar professor. Mas ninguém tem conhecimento dessa informação. Não sabemos se ultrapassou esse valor de 60%. E nenhuma explicação se deu à classe dos professores. E este ano a gente percebe que a superlotação de professores. E a crítica que eu faço também ao governo, Excelência, é que às vezes a regra não é para todos. Eu tenho um exemplo de Ponta Natal que não chega a dar 30 alunos e tem 4 professores. Enquanto Terra Preta tem mais de 37 alunos e lotaram apenas 2 professores. Então essa regra deveria ser igual para todas as comunidades rurais. E a gente vê na prática que não é igual. Às vezes onde se tem aliado político, você coloca mais professores. Onde você não tem aliado político, você sobrecarrega os professores. Da mesma forma, eu queria falar sobre a gestão das escolas. Nós aprovamos a lei, eu não lembro a lei, 900 e alguma coisa, eu tenho no meu... mas a lei que trata do plano de novo plano de cargos e salário. E o artigo 33 desta lei diz o seguinte, que a gestão de escola indígena deverá ser consultado à comunidade mediante a resolução, a Convenção 69, tem lá todo um dispositivo legal que ampara essa questão. Mas em algumas comunidades, por exemplo, citar o exemplo aqui do Taraquá, eu não sei como é que o prefeito nomeia o gestor, porque no meu entendimento o gestor tem que ser cargo efetivo, para poder ele receber uma função gratificada de gestor, e lá é contrato. E lá tem um cargo de gestor que a comunidade disse que não queria a pessoa e o governo lotou da mesma forma, ignorando a legislação que nós aprovamos. Então, esta casa tem a missão de legislar, de fazer lei para que o executivo possa executar. Mas aí, eu pediria até que a comissão de educação desta casa pudesse investigar isso aí. Porque nós temos uma comissão instituída aqui, uma comissão de educação, saúde e assistência social, que ela tem a prerrogativa de verificar quando há de respeito à legislação, principalmente a legislação aprovada por nós aqui. Eu acho que seria interessante. Então, seria essa é a minha crítica em relação à educação, viu, excelência? Dizer que a regra deveria ser única, não seria regra separada, porque nós estamos falando de educação. E nessa questão da gestão, eu queria entender como é que se procede o cargo de gestor de uma pessoa que não é efetiva do quadro permanente do município. Então, é isso que eu tinha para esta manhã, senhor presidente, agradeço. Entreguei a mesa aí, passei para o nosso assessor de comunicação um vídeo aí, não sei se já recebeu, sobre a fala do nosso superintendente do DENIT, para compartilhar com todos os vereadores, para a gente cuidar dessa pauta. Acredito que esse manifesto deverá sair antes do dia 25, que é a próxima reunião do fórum. Muito obrigado e bom dia a todos.